Fernando Luiz Reck. Nasceu em Caxias do Sul, no dia 13 de março de 1974. Ex-jogador de futebol. Foi formado nas categorias de base do Esporte Clube Juventude. Iniciou profissionalmente no clube em 1994, quando foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante também atuou em clubes como Palmeiras, Internacional e no futebol japonês e australiano. Em 1999, Fernando Reck conquistou a Copa do Brasil, atuando pelo Juventude, onde marcou o primeiro gol na decisão diante do Botafogo, na vitória por 2 a 1. Agora, Fernando Reck é o entrevistado do Conectado Perfil.
Filho de quem? Filho de São Luiz Reck, ensinamentos diários para conviver mais comigo, com os meus irmãos, um beijo aos meus pais que certamente estão ouvindo nesse momento. E quantos irmãos que eu tenho? Eu tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão. E não seguiram no trabalho.
O meu irmão até começou a jogar futebol, tentou jogar futebol, era um bom goleiro de futsal, diga-se de passagem, mas hoje também trabalha como autônomo e a gente se encontra volta e meia nos finais de semana para voltar e relembrar aquele almoço familiar dos domingos.
E qual escola estudou?
Estudei no Murialdo, em Anahec. Isso, Murialdo, a minha vida toda, estudei no Murialdo, em Anahec.
E esse desejo, esse gosto por futebol, então, desde a infância, como tu contou, foi despertado por alguém? Tu teve alguma influência para esse meio ou foi ao natural?
Não, na verdade, não. Assim, influência nenhuma. Meu pai, né? Eu frequentava... Meu pai, como era metalúrgico, trabalhava na Abramo Eberle ainda, na época da Eberle, tinha os campeonatos internos, enfim, né? Campeonato de SESI, essa coisa toda. Eu sempre acompanhei muito meu pai. Meu pai se intitulava, e todos os amigos dele isso falam, né? Um artilheiro nato, um cara que fazia muito gol em pelada nos campeonatos de bairro, né? De colônia, até na época, como se chamava lá em Anahec, entre as capelas mesmo, das empresas, das firmas, né? E eu acho que daí, de acompanhar assim, o meu pai, de estar toda hora com bola. Eu lembro da minha infância do meu primeiro flash lá atrás, era sempre com uma bola de futebol, era sempre jogando bola. Quebrei muita lâmpada em casa, quebrei muito vidro dentro de casa. O meu avô materno, na época, né, brigava muito e falava que precisava trabalhar, fazer alguma outra coisa, que só jogar bola não dava, mas enfim, depois que acabou acontecendo minha carreira, passou a ser meu maior fã também.
Bom, o ouvinte ele pode participar através do WhatsApp 999-530616, mandar teu recado, ou torcedor juventudista, mas não esquecendo também, né, Fernando, e a gente vai falar também, o torcedor do Palmeiras, do Internacional, isso, os clubes que você passou também. Está o canal aberto aí para você participar. E o nosso telefone é o 3220-9400 e a Fátima França me passa o teu recado. E também temos a live no Facebook da tua Rádio São Francisco, você acompanha lá ao vivo em imagens. Bom, entrou com 12 anos então no...
12 anos.
Juventude, nas categorias de base, né, que a gente disse. Então, sempre influenciado pela família, como tu bem destacou. A família era juventudista?
Não, aí que vem a curiosidade, né? Minha família toda, meus pais, enfim, toda a minha família, meus tios, sempre torcedores do Caxias.
Caxias.
Só que aí vem aquelas coisas, né, do destino, enfim, da praticidade da época, né? Como falei, morava em Anahec e uma turma de amigos, né, da escola mesmo, ouviram falar da escolinha do Juventude, que na época era na sede campestre do Juventude, né, na antiga sede campestre do Juventude, ali na subida da Randon, e ficava mais prático para nós lá na Requenses, né, que pegávamos na época o Expresso Vila Oliva, que era quem fazia a linha na REC Caxias do Sul. Não tinha ônibus a toda hora, né, era um ônibus espaçado muito de tempo, mas ficava um pouquinho mais prático para nós pararmos ali na BR-116, no De Lázaro, ali no bairro, e atravessar a Avenida Grande, ali na frente da Randon, para sair ali na sede campestre do clube, do Juventude. Eu lembro que na época o Caxias tinha escolinha, mas era um pouquinho mais... era diferente, teria que vir até o centro, pegar um outro ônibus até o Centenário. Tinha aquela coisa de ser um pouquinho interiorano, dos pais ainda ter um pouquinho de dúvida se era capaz ou não era de fazer, mesmo com 12 anos já. Mas enfim, acabei que fui com os meus amigos ali no Juventude, e já no terceiro ou quarto mês que eu estava na escolinha, que na época era só nos domingos de manhã, né, o único treinamento basicamente que tinha da semana era no domingo pela manhã, eu fui selecionado pelo seu Ereti Medeiros, que na época era o treinador da categoria sub-13 do Juventude, que era chamada de Dente de Leite. Fui selecionado por ele para uma seleção do dia, dos melhores daquele dia, daquele domingo. E quando ele veio falar comigo, perguntou minha idade e tal, como eu jogava numa categoria com os mais velhos, Ele até se surpreendeu quando eu falei que tinha 12 para 13 anos e acabou me selecionando para o clube, para o time de competição, que jogava o campeonato regional. Na época era o maior campeonato que a categoria sub-13 do Juventude jogava. E acabou me selecionando daí para a competição, e aí sim foi que começou, enfim, a minha jornada dentro do Juventude como atleta de competição, e daí não mais de escolinha. Mas isso foi ali de 12 para 13 anos.
Então, pela praticidade, como tu bem falou, escolheu o Juventude. Como é que a família ficou quando descobriu que era e o Juventude não era o Caxias?
Ah, é porque no começo ali, nessa questão da escolinha, mesmo eu falando que ia na escolinha do Juventude, não era aquela coisa tão representativa, né? Uhum. Quando o Sr. Ereti acabou me selecionando ali para fazer parte do grupo de competição, que acabou começando a ter competição e realmente vestindo a camisa do Juventude oficialmente, a turma foi mudando e hoje em dia toda a minha família torce para o Juventude. Aí veio de todas as gerações, todo mundo, que meus primos que acabaram vindo depois que eu, porque eu sou o neto mais velho da família, acabaram torcendo para o Juventude. Hoje são juventudistas, não doentes, né, mas são juventudistas fanáticos.
Uhum. Tu sabe que eu sempre fui torcedor do Grêmio e do Caxias, né? A gente sempre se divide um time de Porto Alegre e um time daqui. Quando eu fui plantão esportivo na Rádio Caxias e aqui também, os times da cidade a gente acaba aqui querendo sempre torcer, né? Para que vá bem os times,
exatamente,
da cidade.
E aí depois acabei até trabalhando de novo, tive um retorno, acabei trabalhando no Caxias, depois já pós-carreira como atleta. E também tenho a maior consideração, fiz muitos amigos lá, tenho a maior consideração por todo o povo do Acer Caxias também.
Claro, também é visibilidade para a cidade quando os dois times...
Exatamente,
vão bem, né?
Exatamente, eu falo sempre, Caxias é uma cidade muito grande, com muito potencial para hoje os clubes estarem em terceira e quarta divisão do Campeonato Nacional, né? Teria que haver alguma mobilização diferente, daí a gente inclui todo mundo, né? Cidade e tal, embora sabendo do período que se passa hoje o país, né? Mas teria que haver uma mobilização um pouquinho maior para que esses clubes pudessem alcançar, vamos lá, no mínimo uma segunda divisão nacional, porque tem enorme capacidade.
Mudando também um pouco o foco agora, porque tu entrou numa questão importante, você acha que pelo menos o Campeonato Gaúcho, uma opinião própria sua, que a gente sempre tem a hegemonia de Grêmio Internacional, tu acha que essa fórmula está batida? Ela deveria mudar para pelo menos dar uma chance melhor aos clubes do interior?
É que a disparidade é muito grande, né, Fábio? Pablo, isso é uma disparidade que se vê em todas as esferas do futebol, né? A disparidade de investimento, a disparidade de condições financeiras de Grêmio e Inter, ela sempre vai ser muito maior, como acontece a nível nacional daqui a pouco com Flamengo e Corinthians, como acontece a nível internacional, como Real Madrid, Barcelona, que vão ser sempre os clubes que vão ter o dinheiro, né, que é a barganha que se tem para conseguir melhores contratações, para conseguir maior público, para conseguir maior atrativo. Então, eu acho que teria que ser daqui a pouco competições distintas, né? A minha opinião é que houvesse sim uma competição muito forte, mas a nível de interior gaúcho, né? Tirando os clubes da capital e daqui a pouco colocando o Grêmio Inter lá numa fase bem adiante, uma fase final. Mas no meu entender, deveria-se ter uma fórmula para que estivesse uma competição forte no interior gaúcho entre, vamos lá, 15, 16, 18 clubes que a gente sabe que são de tradição, que têm condições de fazer uma temporada inteira, que é uma outra... É uma outra questão que eu acho que tem que ser enormemente abordada, né? Essa questão dos clubes ter um calendário um pouquinho maior, porque a gente viu em inúmeras reportagens há duas semanas atrás, quando acabou a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, eu não lembro agora o número, mas mais de 1.000 atletas que vão ficar desempregados nesse segundo semestre. Uhum. Porque não tem atividade profissional, basicamente, no Brasil, no segundo semestre, a não ser para aqueles clubes que jogam competições nacionais, mas digo, Série A, Série B, Série C até metade ali de setembro, que é quando, basicamente, acontece o acesso e algumas equipes nem classificam, e a Série D já acabou para grande maioria. Exato. Então, teria que ser revisto o calendário, não só gaúcho, né? Eu acho que a nível nacional, para que... esses tantos atletas que tem hoje profissionais no Brasil, esses tantos clubes profissionais que tem no Brasil, pudessem ter um calendário um pouquinho maior.
Uhum. Perfeito. Nós vamos para o intervalo, primeiro intervalo, daí a gente já volta daqui a pouquinho com o Fernando Reck. A Janine Sartor: sou torcedora do Ju, bom dia. Ela manda aqui no nosso WhatsApp. Odete Valentini: bom dia, parabéns ao nosso Juventude, que hoje tem um jogador que começou dentro da escolinha do nosso Ju. Ela só não disse que quem. Mas obrigado, Odete Valentini, pelo recado. A Janine Sartor também, no nosso WhatsApp, 999-530616. Você pode mandar recado também lá na nossa live no Facebook ou pelo telefone 3229-400. Você fala com a Fátima, ela me passa o recado. Conectado Perfil, sempre para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Intervalo, 1 minutinho e 13 segundos para ser exato, a gente já volta.